A UEL e você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade.
Boa tarde. Terça-feira, 2 de junho de 2026. Gestores do Núcleo de Integridade e Compliance, NIC, da Universidade Estadual de Londrina, fazem um balanço dos avanços e desafios frente à estrutura de governança da instituição durante a gestão da reitora Marta Fávaro e do vice-reitor Ayrton Petris, que teve início em 2022 e se encerra no dia 9 de junho. A reitora eleita, Andréa Nami Colado Simão, assume a cadeira do gabinete com Miguel Belinati Picirillo no cargo de vice-reitor a partir de 10 de junho. Os novos administradores estarão à frente da instituição até 2030, por 4 anos, portanto. O agente de transparência da UEL, professor Décio Sabatini Barbosa, o ouvidor-geral, Antônio Amaral, e o corregedor, Aloísio Grosso, são os nossos convidados. O portal da transparência, a ouvidoria e a corregedoria são órgãos de controle, fiscalização e atendimento ao cidadão. Dentro da estrutura de uma universidade, especialmente nas instituições públicas, esses órgãos garantem a ética, a transparência e a resolução de conflitos. O professor Décio, agente de transparência, destaca a modernização do portal, que hoje é modelo, ressalta a facilidade de acesso da população às informações, ou seja, o portal da transparência permite que qualquer cidadão consulte dados atualizados em tempo real. Desde dados administrativos e financeiros, permite que a sociedade acompanhe gastos, licitações, contratos e a folha de pagamento de servidores, cumprindo a lei de acesso à informação.
Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os ouvintes da nossa querida Rádio UEL e dizer que a transparência, juntamente com os outros integrantes do nosso Núcleo de Integridade e Compliance, que eu estou aqui presente hoje com duas dessas pessoas, né? O Amaral e o Aloísio, gostaria de dizer que nós fizemos um trabalho muito bem feito. O que eu poderia dizer para vocês de legado em relação ao que nós vamos deixar para a próxima gestão é que, ao nível da transparência, nós estamos deixando um portal muito bem organizado, onde as informações são facilmente acessadas pela população, pela comunidade universitária ou qualquer pessoa que acessar o portal da transparência da nossa universidade. Não temos grandes pendências, na verdade não temos nenhuma grande pendência que os órgãos de controle, porque nós da universidade, principalmente o portal da transparência, ele é constantemente verificado pela Controladoria Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Então, nós não temos nenhuma grande pendência em relação a esses três órgãos de controle externo. Então, no começo, realmente foi muito complicado, porque a transparência da UEL ainda era algo incipiente, que não estava consolidada. E com o passar dos anos, e obviamente com o auxílio de vários profissionais, porque ninguém faz nada sozinho, e aqui eu gostaria de destacar não só a contribuição de todos os colegas do nosso NIC, que é o Núcleo de Integridade e Compliance, novamente, né? Gostaria de destacar a ação da nossa assessoria, da ATI, que foi fundamental para a modernização do portal da transparência. Então, nós temos várias informações que são obtidas em tempo real, ou seja, contratou-se um professor ou um professor se aposentou, imediatamente isso já é colocado no nosso sistema, automaticamente. Então, informações em relação a de que maneira que o dinheiro que a universidade recebe é aplicado, isso é algo muito importante para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e também para a CGE, porque é fundamental que a sociedade saiba como esses recursos públicos estão sendo utilizados dentro da nossa instituição. Então, eu acho que o grande legado que nós podemos deixar para a próxima gestão é um portal da transparência muito organizado, numa linguagem mais moderna, que é a linguagem do WordPress, que foi implementada até recentemente com o auxílio da ATI. E em relação a um balanço, eu considero que nós fizemos um trabalho muito bom. Todos os setores do nosso NIC trabalharam muito bem, de uma maneira muito coesa. E eu tenho certeza e eu tenho esperança que nessa próxima gestão, esse bom trabalho que foi desenvolvido continuará sendo.
Décio Sabatini Barbosa é docente do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas do Centro de Ciências da Saúde da UEL. Reconhecido e premiado pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, a CGE, como agente destaque por 3 anos consecutivos, 2023, 2024 e 2025. A premiação é concedida aos agentes que se destacam no fortalecimento da integridade, no cumprimento de prazos, em capacitações e na excelência na gestão do portal da transparência de suas respectivas instituições. O gestor comenta a importância da premiação para a UEL.
Olha, eu gostaria de dividir esse prêmio com todos os colegas do nosso NIC e com todas as pessoas que me ajudaram ao longo desses 4 anos à frente do Portal da Transparência. Eu acho que a visibilidade que a nossa universidade recebeu, o reconhecimento que a nossa universidade recebeu em função desses prêmios, coroa um trabalho coletivo. Porque embora eu, Décio, tenha recebido o prêmio, na verdade esse prêmio tem que ser dividido com todos nós, da nossa instituição. Então, eu acho que isso foi muito importante para a universidade, porque realmente coroa um trabalho coletivo muito importante feito por todos nós.
Professor Décio, vamos também citar aqui a organização do evento, que inclusive vai ter como continuidade.
É verdade. Nós, em 2024, organizamos um evento que foi muito satisfatório. Foram convidados, vejam só, os 399 municípios do estado do Paraná. Nós entramos em prefeitura por prefeitura, portal de transparência por portal de transparência de cada cidade e fizemos o convite a cada uma dessas pessoas. E para grata surpresa, o evento atraiu não só paranaenses. Nós tivemos pessoas do estado de São Paulo, de Santa Catarina, que ficaram sabendo, hoje a mídia, né, favorece isso, e vieram participar do nosso evento. Então, esse evento foi organizado por nós da universidade e a Controladoria Geral do Estado gostou tanto do resultado desse evento que pediu que a cada ano ou a cada 2 anos, outra instituição fizesse esse evento. E agora, em 2026, esse evento vai estar acontecendo em Ponta Grossa, dando continuidade ao trabalho pioneiro da nossa universidade.
Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Você pode acessar o portal de forma facilitada pelo site oficial da universidade. Passamos agora para a Ouvidoria da Universidade, um canal de diálogo e mediação de conflitos focado em defender os direitos da comunidade acadêmica e melhorar a gestão institucional. O ouvidor-geral da UEL, Antônio Amaral, está à frente do órgão desde 2018. Entre os fatos importantes de sua gestão está a estruturação da página institucional da unidade em 2022, que facilitou e ampliou o acesso da sociedade e da comunidade acadêmica, resultando no aumento expressivo de registros internos e externos até 2026. Levantamento que abrange os atendimentos via Ouvidoria Geral, HU, e Ambulatório de Especialidades do HU, antigo HC, mostra que em 2022 foram registrados 2.808 atendimentos. Esse número salta para 6.684 em 2025, ou seja, o número de atendimentos mais que dobrou neste período. A reestruturação centralizou os registros e criou links específicos para denúncias de ocorrências sensíveis, como racismo, violência de gênero e assédio sexual. Em 2023, o projeto Ouvidoria Ativa foi lançado em parceria com o Núcleo de Integridade e Compliance, o NIC. O projeto foca na produção de vídeos educativos e informativos, material divulgado dentro e fora da instituição. Antônio Amaral apresenta o balanço.
Olá, bom dia, ouvintes da rádio UEL FM. E à frente da ouvidoria, desde 2018, na gestão do professor Sérgio, e convidado a continuar a assumir a ouvidoria na gestão da professora Marta e o professor Ayrton, nós detectamos já na gestão de 2018 a necessidade de mudança, principalmente na questão da divulgação da ouvidoria enquanto órgão de gestão, enquanto órgão da reitoria, enquanto órgão de comunicação da universidade. E a partir daí nós estruturamos já em 2022 a página da ouvidoria, através do WordPress e ajuda da ATI, em que essa página ela fez com que nós pudéssemos inserir mais informações da ouvidoria dentro da página da ouvidoria. E já na criação desta página, em 2022, nós inserimos 3 links importantes de registros das ocorrências da ouvidoria, que são os links principais de registros gerais de ocorrência, mais os 2 links de violências, racismo e violência de assédio sexual e violência de gênero. E a partir da divulgação da página da ouvidoria e da divulgação dos links, nós conseguimos com que a universidade pudesse e a sociedade pudesse ter mais acesso à ouvidoria. Então, se nós pegarmos dentro da própria página da ouvidoria, nos relatórios que são divulgados, os números aumentam de 2022 a 2026 de maneira expressiva, uma vez que a ouvidoria foi possível ser mais acessada pela comunidade interna e pela comunidade externa. Um outro ponto que nós realizamos em 2023 foi que nós começamos, e aí também junto com todo o NIC, junto com todo o Núcleo de Integridade e Compliance, e agradecer a ajuda de todo o NIC nessa ação, foi a elaboração do nosso projeto, que nós fizemos um projeto Ouvidoria Ativa. E nesse projeto Ouvidoria Ativa, nós pudemos produzir diversos vídeos relacionados a assuntos de ouvidoria e divulgar esses vídeos dentro da instituição e fora da instituição, através de cartazes. Então, nós geramos cartazes com QR Codes direto da página da ouvidoria e cartazes com QR Codes para acessar cada vídeo que nós produzimos relacionados à ouvidoria. Então, nós geramos vídeos relacionados a assédio sexual, relacionados a assédio moral, relacionados a sindicância e processo disciplinar, transparência, racismo. E todos esses vídeos foram possíveis orientar a comunidade para que elas pudessem entender melhor o funcionamento da ouvidoria e elas pudessem ter mais acesso para esses registros na ouvidoria. Então, é isso. Acho que nós tivemos um volume de registros maior a partir de 2022 em prol da divulgação e da facilidade de acesso de toda a comunidade interna e externa.
Para o ouvidor geral, Antônio Amaral, a sensação é de missão cumprida.
Sensação de missão cumprida, com certeza. A ouvidoria ela está super estruturada, muito bem estruturada, muito bem organizada, muito bem divulgada dentro dos meios institucionais e até externos à universidade. Como eu citei, o ato executivo 18 de 2026, ele vem para consolidar esse trabalho da ouvidoria e o novo funcionamento e regulamentação da ouvidoria. E a ouvidoria entrega nesta gestão e na gestão anterior uma ouvidoria consolidada, divulgada, acessível à comunidade e como é o principal canal de comunicação dentro da instituição e altamente fortalecido dentro da gestão.
E detalha os caminhos de acesso à ouvidoria.
Você acessa dentro da página da ouvidoria, o sistema SIGO. Você pode acessar pelo e-mail ouvidoria@uel.br. Você tem o WhatsApp da ouvidoria, que foi criado na gestão também, que foi consolidado na gestão, que é o 43-3371-4405. Você pode presencialmente procurar a ouvidoria. A ouvidoria é um canal de atendimento presencial em horário comercial, que ela fica localizada em frente à Biblioteca Central, atualmente, no prédio do SEBEC. Então, você pode procurar a ouvidoria presencialmente, em horário comercial. E esses são os canais de ouvidoria. Para além da ouvidoria geral, nós temos a ouvidoria do HC, nós temos a ouvidoria do HU, que também são canais de ouvidoria que atendem a comunidade, mais relacionados às demandas específicas de cada local, no caso o Hospital Universitário e o Hospital das Clínicas, o HC, mas também são canais ligados à ouvidoria geral.
Antônio Amaral, ouvidor geral da UEL. Agora vamos falar da Corregedoria Universitária, que atua como a última instância na triagem e instrução de denúncias, instaurando sindicâncias e processos administrativos disciplinares, através de comissões paritárias, enquanto assegura o direito à ampla defesa em um ambiente de gestão humanizada. O corregedor da UEL, Aloísio Grosso, que está à frente da função desde 2022, destaca que a atual gestão conquistou a ampliação da infraestrutura e de recursos humanos do órgão.
Olá, Eliette. Um grande abraço aos amigos aqui da rádio, aos ouvintes. Ser corregedor da universidade não é uma função muito fácil, né? Nós somos a última barreira. Após as denúncias, as ocorrências na ouvidoria, passa-se o processo para a procuradora jurídica e depois que é encaminhado a nós. Aí nós somos responsáveis por fazer essa triagem, ver o que vai virar uma sindicância, o que vai virar um PAD, e fazer montagem de comissões. Essas comissões, elas têm que ser isentas, né? Elas têm que ser no mesmo nível do indiciado. Se é um professor, a comissão tem que ser formada com professores. Então, existem muitas regrinhas, né? E o assunto corregedoria é muito complicado. Muitas pessoas deixam de passar na porta da corregedoria de medo de participar de uma comissão, né, de ser chamado. Mas, na verdade, a corregedoria, ela é um órgão que as pessoas têm direito de se defender, né? Então, com o aumento das ocorrências na ouvidoria, gera um aumento de processos na corregedoria. Mas lá, nós tentamos e conseguimos fazer, nesses 4 anos, na gestão da professora Marta, um trabalho humanizado. Todos que vão são bem tratados, que eu acho que em qualquer lugar tem que ser assim, né? Se a pessoa errou, ela tem a possibilidade de fazer a sua defesa. O processo, ele é muito moroso, Eliette. Ele é demorado, as pessoas às vezes não entendem isso, porque a ampla defesa, isso é constitucional. Então, nós temos que obedecer os prazos das leis, do regimento da universidade e da Constituição. Então, é um trabalho muito moroso. Então, uma comissão, ela pode demorar mais de anos para serem concluídas, porque tem os prazos, tem os recursos, né? Existe o período de férias dos professores. Então, assim, é um trabalho muito árduo, mas para mim foi assim, um prazer enorme de pegar a corregedoria de uma forma que não tinha uma sala, né? E nós conseguimos ampliar o espaço físico, conseguimos colocar recursos humanos lá dentro, infraestrutura. Eu fui para a corregedoria, tinha um computador, né? Hoje nós temos uma equipe, que é a equipe da DPD. Como disse o professor Décio, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu acho que não é um relatório, é um agradecimento. Então, assim, eu gostaria de deixar um agradecimento ao NIC, né, que foi um órgão assim, de parceria, que foi muito, muito bom, e o pessoal da DPD, que é o pessoal da Divisão de Processo Disciplinar, que é gerenciado pelo Dr. Ivan Trindade, que tem, nós temos uma residente, que é a Júlia, e as estagiárias, que são, assim, num nível altíssimo. Elas são estudantes ainda de direito, mas não perdem para ninguém, tá? A Lara, a Nicole, a Isabela, que entrou agora, são pessoas fantásticas que vão dar continuidade ao nosso trabalho.
O corregedor da UEL, Aloísio Grosso. Antes, o ouvidor-geral da UEL, Antônio Amaral, e o agente de transparência da UEL, Décio Sabatini Barbosa. Fazendo um balanço das ações, durante a gestão da reitora Marta Fávaro e do vice-reitor Ayrton Petris, gestão que teve início em 2022 e termina em 9 de junho, a reitora eleita Andréa Nami e o vice-reitor Miguel Picirillo iniciam a gestão no dia 10 de junho e o mandato seguirá até 2030. A solenidade de posse e transmissão de cargos será na terça-feira, dia 9 de junho, às 7h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, evento aberto ao público. Eliette Vanzo para a Rádio UEL.
A UEL e você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade?